Com o ganho de escala nas operações varejistas, a eficiência e segurança são fundamentais. A Thunder Tecnologia oferece soluções para otimizar processos e impulsionar o crescimento sustentável.
Bom dia! Quinta-feira, 2 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, seus efeitos sobre o setor elétrico por lá, sobre Itaipu Binacional e também sobre o debate entre os diretores da ANEEL a respeito do desconto para a fonte incentivada, além de outros destaques do noticiário e da agenda de hoje. Vamos começar então pelo Rio Grande do Sul, cujas chuvas nos últimos dias se intensificaram a tal ponto que acenderam um alerta de risco de rompimento de barragem em Caxias do Sul. O governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública. São mais de 100 municípios atingidos pelo temporal, que já fez pelo menos 10 vítimas fatais, além de dezenas de desaparecidos e desabrigados. A Defesa Civil da região informa que mais de 1.000 pessoas foram deslocadas em abrigos, cerca de 20 mil pessoas estão sendo afetadas diretamente pelas chuvas nesse momento e a situação deve piorar até o fim de semana, segundo o portal MetSul, que prevê um cenário dramático com acumulados muito elevados de precipitação. As chuvas devem se estender ali pela região sul do país. É um cenário bem grave. Quando a gente fala sobre a emergência climática e os eventos climáticos extremos, é disso que a gente está falando, porque são eventos extremos que deveriam acontecer, segundo os modelos climáticos usados atualmente, com uma periodicidade muito menor. A cada 1.000 anos, 10.000 anos, mas que estão se repetindo num prazo muito curto, aumentando aquele alerta. É preciso, então, que o poder público organize as medidas a serem tomadas. Não se trata apenas da rede de energia, é claro, existe um impacto social e ambiental muito grave. Problemas de infraestrutura, é claro, afetam muito a vida da população, mas é uma situação que vai muito além disso. Quando a gente traz, né, a visão desse desastre para a nossa bolha da energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nos últimos dias, então, foi atualizando, né, os planos, como que está sendo feito o monitoramento da situação. O Plano de Ação de Energia, o PAE, da barragem da hidrelétrica Dona Francisca foi acionado após as chuvas intensas nos municípios adjacentes ao Rio Jacuí. As vazões ficaram muito acima da capacidade máxima do vertedouro. O plano emergencial precisou ser acionado, então, porque havia risco real de um desastre. As defesas civis do estado e dos municípios foram acionadas para proteger a população do entorno. São mais de 6 mil pessoas que poderiam ser afetadas. A ANEEL informou que está em contato, então, com as defesas civis para adotar as medidas preventivas. Diz que a afluência da hidrelétrica já foi reduzida, as chuvas deram uma atenuada, pelo menos ali, desde terça-feira até hoje, e ao mesmo tempo foram adotadas diversas medidas operativas para ajudar a conter essa crise, incluindo as unidades geradoras ficaram acionadas, porque assim você consegue diminuir, né, a acumulação de água no reservatório. Houve redução da defluência na hidrelétrica Passo Real, em outras diversas usinas, e aí o alerta hidrológico foi reduzido para nível de atenção, mas o monitoramento continua diante da previsão de chuvas nos próximos dias. Já a usina 14 de julho entrou em estado de alerta, as medidas de segurança estão sendo tomadas e foi, inclusive, acionada a sirene para evacuação da zona de autossalvamento por conta do aumento das chuvas e da perda de acesso às barragens e ausência de monitoramento. A gente tem visto circulando também alguns alertas do Operador Nacional do Sistema Elétrico falando sobre alagamento de pátio de subestação. Por isso foi necessário fazer desligamento de uma subestação, a subestação Nova Santa Rita. Ela teve um alagamento em novembro do ano passado por conta de chuvas. A gente ainda não conseguiu confirmar com a ANS se isso aconteceu novamente agora mesmo. Mas os informes do ANS apontam, então, que foram canceladas intervenções programadas que iriam ter início hoje, afetariam ali o Rio Grande do Sul. Foi solicitado o retorno de todos os equipamentos sobre intervenção que afetam ali. E o ANS fez aquele alerta: em caso de perdas adicionais, poderá haver corte de carga. Os montantes estão em avaliação. Se houver um regime normal de operação, não haverá previsão de corte de carga, mas é algo bem grave, porque no meio de uma crise dessas, é claro, o corte de carga acaba sendo inevitável, mas a gente sabe que os hospitais estão cheios, a gente tem muitos problemas ali, então a falta de energia elétrica é mais um problema adicional, e só mostrando que são cenários muito graves, que estão acontecendo com uma frequência frequente, porque no final do ano passado o Rio Grande do Sul já tinha sofrido com chuvas muito expressivas e com desastres nessa linha. Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a questão de Itaipu Binacional. Itaipu ainda naquela novela da negociação entre o governo brasileiro e o governo paraguaio a respeito do preço da energia da usina. Na terça-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi a uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, foi questionado, então, sobre Itaipu, a negociação com o Paraguai, e ele disse que a tarifa de energia é um dos componentes dessa conversa, mas que a conversa hoje, ela vai além da questão do preço, envolve todo o anexo C, que é a parte do Tratado de Itaipu que trata das condições de comercialização da energia da usina binacional. Pela regra que está vigente, o Brasil e o Paraguai, então, hoje têm 50% cada um, né, da energia da usina, mas o Brasil é obrigado a comprar a parte dessa energia que o Paraguai não usa. Então, o Brasil fica com cerca de 80% e 85% da energia de toda essa hidrelétrica e paga um preço que, historicamente, ele era alto por conta do custo de pagamento da dívida contraída para a construção da usina. 50 anos depois, a dívida acabou no ano passado, mas ela ainda tem sido pressionada pelos chamados gastos socioambientais da usina, que chegaram a quase US$1 bilhão em 2023. Eles têm subido muito nos últimos anos. Pela regra atual, quem paga a energia de Itaipu no Brasil é o consumidor das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa energia, então, ela é alocada dentro das distribuidoras, no portfólio das distribuidoras dessas regiões. É uma cota de Itaipu que se chama, então o consumidor, todo consumidor residencial paga essa energia de Itaipu pelo preço definido ali entre Brasil e Paraguai. E os benefícios dos gastos socioambientais, por outro lado, eles são restritos ao Paraná, ao Paraguai e uma zona estendida que pega também ali o Mato Grosso do Sul. O Paraguai quer elevar o preço da energia da usina e o Brasil, pelo menos no começo, estava brigando para manter o preço no patamar atual. Então, o Brasil queria manter ali mais ou menos US$16, o Paraguai queria subir para 22, mas a gente sabe que a energia poderia ser reduzida de forma significativamente, porque não há mais dívida a ser paga. O que eleva hoje o custo da energia de Itaipu é justamente essa questão do gasto socioambiental da usina. Se uma das coisas que pode mudar ali na negociação do anexo C é a forma de comercialização dessa energia, então ela pode parar de ser alocada dentro das distribuidoras, que não tem nenhuma liberdade, né, para isso, não pode escolher ou não se pega energia de Itaipu, e pode ser vendida no mercado livre de energia, por exemplo. E aí vai depender muito da questão do preço do mercado naquele momento. Se estiver faltando energia, o preço vai lá em cima, se estiver sobrando energia, o preço vai para o piso, como a gente tem hoje. Essa seria uma forma do Brasil entrar, argumentar ali, né, nessa disputa ali com o Paraguai, nessa discussão toda da negociação do preço, que o cenário pode ser bem pior para o Paraguai do que os US$16 que a gente tem hoje, né, que o Brasil quer manter. O Valor Econômico publicou hoje uma reportagem informando que os gastos de Itaipu de 2023 superaram, então, US$921 milhões. São quase R$5 bilhões, segundo o balanço auditado da usina, que foi publicado no início da semana, um aumento de mais de 80% em relação aos cerca de US$500 milhões dos gastos socioambientais de 2022. Esse valor, então, ele é pago pelos mais de 100 milhões de brasileiros que ficam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, E segundo a reportagem, como o Brasil fica com quase 85% da energia da usina, em média, isso significa que essa proporção dos gastos socioambientais é custeada pelos consumidores brasileiros que pagam a conta de Itaipu. E aí essas despesas estão relacionadas a uma série de convênios firmados com 399 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e não tem um controle de órgãos de controle, por exemplo, os tribunais de conta. Porque esses custos, eles derivam de uma medida formalizada por meio de um instrumento diplomático, que se chama nota reversal. A gente não tem regra para limitar esses gastos. Então, eles vão mesmo subindo sem controle ano após ano, oneram a tarifa do consumidor cativo do país. Itaipu tem aquele argumento de que ainda assim é uma energia mais barata do que a média da energia do Brasil, mas poderia ser bem mais barata ainda se não fossem esses gastos. Mas isso é uma coisa que foge do escopo da discussão do setor elétrico, porque é uma questão política. São 399 municípios que usam esse dinheiro para fazer política, basicamente, né? São investimentos dos mais variados. Itaipu está bancando a construção de uma universidade ali na região de Foz do Iguaçu. Então, é uma questão bastante complexa, mas entra aí dentro dessa equação do preço da energia que só sobe no Brasil. A situação tem chamado tanto a atenção que o Rui Costa foi chamado para falar sobre isso no Senado. Lá ele foi então questionado sobre um acórdão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que deu um prazo de 60 dias para que a Casa Civil apresentasse um planejamento da revisão do Tratado de Itaipu. Mas aí o Rui Costa contou lá no Senado que a Casa Civil recorreu desse acórdão porque não tem como ultrapassar um tratado internacional. Não existe amparo legal para que a Casa Civil seja mediadora de um tratado internacional, né? As discussões são em nível diplomático, então as discussões são lideradas pelos Ministérios de Relações Exteriores e pelos presidentes dos dois países. Ainda falando agora de TCU, mas mudando de assunto, terça-feira, um outro acórdão do tribunal foi responsável por uma discussão um pouco confusa na reunião pública da diretoria da ANEEL. O processo em questão, a gente comentou aqui na segunda-feira, no Minuto, é aquele que busca regulamentar uma ordem do TCU, que deu 180 dias em novembro, para que a ANEEL regulamentasse o enquadramento de empreendimentos renováveis como incentivados. Aqueles que têm o direito ao desconto nas tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica, e aí foi dado esse prazo para a ANEEL aprimorar as regras. Vamos lembrar rapidamente por que é necessário aprimorar essas regras. Ano passado, o TCU, então, iniciou essa fiscalização da concessão dos descontos para a fonte incentivada. Não teve um motivo muito claro para o TCU iniciar essa fiscalização, simplesmente iniciou depois de anos e anos de vigência dessa lei. E a lei diz que podem ser enquadrados como incentivados projetos que tenham de 30 a 300 megas de potência. E aí, como existe essa limitação de 300... O que muitos projetos sempre fizeram? Fatiaram os projetos em parques menores na hora de pedir outorga ANEEL. É uma prática regulatória que a ANEEL sempre conduziu sem problemas. Só que o TCU viu aí uma irregularidade nesse processo, uma irregularidade na interpretação que a ANEEL fazia, uma forma de bular a regra. E aí, primeiro, em novembro, então, suspendeu a concessão de novas outorgas pela ANEEL. A ANEEL foi lá e falou, não dá para você suspender as outorgas porque a gente tem muita outorga na fila. O TCU liberou as outorgas, mas sem a garantia do enquadramento como incentivadas. E aí apertou a ANEEL para regulamentar a questão. Se o agente quiser construir o seu projeto com base nessa outorga, contanto que lá na frente vai conseguir o subsídio, é risco do agente, porque a decisão vai ser tomada futuramente. E aí o TCU disse que caberia a ANEEL primeiro. Determinar como que então vai ser feita essa mudança da regra, né? Como que será essa análise do tamanho do projeto, quando que o subsídio vai ser dado ou não, e também determinou que caberia a ANEEL nessa regulamentação avaliar a aplicação retroativa da mudança na regra e aí justificar os impactos disso caso decida não fazê-lo. A aplicação retroativa da mudança da regra é uma coisa que deixou o setor bastante preocupado, porque a gente tem muitos projetos que foram fatiados para serem enquadrados no desconto. E o desconto é fundamental para a equação ali da viabilidade financeira desses empreendimentos, desses investimentos que já foram feitos. Então, quando você muda o passado, tem toda aquela questão da insegurança jurídica, muita gente já estava preparado para judicializar, basicamente, caso isso acontecesse. A diretora Agnes da Costa foi a relatora do processo, ela fez a leitura do voto dela muito longo, extenso, ali com muitos detalhes, inclusive sobre os impactos, né, dessa possível aplicação retroativa, por que não fazê-lo? E aí o voto dela, ele refletiu o entendimento de um parecer da Procuradoria-Geral junto à ANEEL, que afirmou que a decisão do TCU não deve retroagir para alcançar as outorgas concedidas até então. Esse parecer diz que, embora a interpretação anterior tenha sido considerada errada pelo tribunal, ela foi respaldada por uma motivação técnico-regulatória. E aí, até pelo princípio da segurança jurídica, não se deve afetar as outorgas concedidas quando havia outra interpretação da lei. Houve até 5 sustentações orais de agentes preocupados com a questão durante a discussão na diretoria da ANEEL. A reunião de terça-feira, ela tinha 4 diretores presentes, o diretor Fernando Mosna está ausente por férias, e depois que a Agnes fez a leitura do voto, o diretor-geral Sandoval Feitosa e o diretor Elvio Guerra, eles não chegaram a votar, mas eles indicaram, com as suas declarações, que estavam na linha da condução da diretora Agnes. A confusão se deu quando o diretor Ricardo Tilly se manifestou, porque ele abriu uma divergência. Não ficou muito claro, mas o que ele quis dizer ali foi que a ANEEL ou mexe na regra para todo mundo ou não mexe na regra. Então, o ponto de vista dele é, ou a ANEEL não faz nada, nem para o passado nem para o futuro. Se a ANEEL entende que estava certa, por que tem que mexer na regra para frente? Então, não mexe para ninguém. Ou, caso contrário, se é necessário a aplicação, se o TCU diz que era ilegal o que a ANEEL estava fazendo, faz a alteração, mas também aplica retroativamente de forma a dar tratamento igualitário a todos. Aí o procurador-geral junto à ANEEL, Raul Lisboa, ele explicou que não regulamentar o assunto, aí sim seria descumprir a decisão do TCU. Porque como havia uma lacuna na regulamentação, a ANEEL não precisava alterar a interpretação anterior. Até o TCU disse isso, né? O TCU disse que caberia à agência decidir o que fazer sobre o passado. Só que aí, apesar das declarações da Procuradoria e também, né, o Sandoval e o Elvio falaram muito sobre a questão da segurança jurídica, o Tilly decidiu pedir vista do processo, então postergou o desfecho aí dessa história. A gente vai acompanhar por aqui para entender o que vem nesse voto vista dele, qual que será a proposta. Vamos a outros destaques do noticiário antes de fechar esse nosso boletim, que já está muito longo. Mas as notícias não param, né? Bom, terça-feira a gente teve teleconferência da ISA-CETEP sobre os resultados do primeiro trimestre do ano. E aí os executivos falaram que a empresa avalia entrar no próximo leilão de transmissão previsto para setembro. A decisão final vai depender muito da situação do seu endividamento, da atratividade dos ativos. E tem outra questão aí nessa equação. O leilão de setembro vai ter um ativo cuja concessão termina nos próximos anos, e é uma concessão da ISA-CETEP que foi incluída no lote 4. E aí, pelas regras do leilão, a ISA-CETEP pode arrematar o próprio ativo, ou se perder, ela vai ser indenizada pelos ativos não amortizados. E aí a companhia falou sobre isso na teleconferência e defendeu que a ANEEL faça uma análise de impacto regulatória antes de definir se relicita ou se renova uma concessão de uma linha de transmissão. Outra notícia bem importante aí no âmbito global, para ilustrar essa tendência de buscar energia renovável, né, do mercado para se descarbonizar, ela não é uma exclusividade do nosso mercado brasileiro, é claro. E aí a gente teve um anúncio muito importante: a Microsoft fechou um acordo com a canadense Brookfield, que envolve o desenvolvimento de mais de 10 gigas em energias renováveis pela Brookfield, e essa energia vai ser comprada pela Microsoft para atingir a sua meta de net zero em 2030. Então, essa energia ela vai ser entregue gradualmente a partir de 2026 até 2030 nos Estados Unidos e na Europa, são esses projetos. Então, uma descarbonização nos Estados Unidos e na Europa. Mas existe o potencial de ampliar o escopo para entregar também energia renovável em outras regiões do mundo, incluindo a América Latina. Então, o Brasil também está aí nessas possibilidades. E a Brookfield comemorou que isso vai ajudá-la a desenvolver um portfólio muito grande de renováveis nos próximos anos. Para fechar hoje, o colunista do Globo, Lauro Jardim, informou que a Petrobras adiou novamente o início da vigência do contrato com a petroquímica Unigel. Aquele contrato assinado em 29 de dezembro do ano passado está na mira do TCU porque envolve um prejuízo grande para a estatal. A Petrobras, então, ela encomenda a produção de fertilizantes à Unigel. A Unigel vai usar gás natural e fabricar os fertilizantes nas fábricas da Petrobras. Mas a Petrobras, então, decidiu postergar em 60 dias. E a gente vai acompanhar também o desenvolvimento dessa história. Hoje a gente tem ainda os números da WEG, que saíram agora cedo. Temos balanços da Vestas e da Shell. É muita coisa para a gente olhar. Então, mais um dia cheio. Não se preocupe. A gente acompanha tudo para você. É só ficar de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim. E aí você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!